Olá, você conhece alguém que já teve sarampo? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a considerar o sarampo uma doença eliminada em seu território. Essa doença inicialmente é silenciosa. A pessoa infectada pode transmitir para outras pessoas em sua proximidade muito antes de manifestar qualquer sintoma. Por isso, a prevenção através da vacinação é tão fundamental. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Daniela Caldas Teixeira, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, a senhora poderia começar nos explicando o que é o sarampo?
Tá. O sarampo é uma doença viral. E ela nos preocupa muito porque ela pode ter sintomas muito parecidos com outras doenças comuns, como às vezes um resfriado, né? Ou até uma alergia de pele por causa das manchas, mas ela é muito perigosa. Ela já foi considerada uma das principais causas de mortalidade infantil. Então, é exatamente por isso que a gente tem falado tanto sobre o risco da reintrodução e da disseminação da doença aqui no nosso país.
E de que forma se dá a infecção pelo vírus, professora?
Assim como outros vírus, a gente contrai o vírus quando a gente tem principalmente contato com secreção de uma pessoa que está doente. Qual que é o nosso maior desafio? Que não precisa ser um contato muito próximo, igual, por exemplo, um resfriado ou, por exemplo, meningite, eu preciso estar próximo da pessoa. Essa partícula do vírus, às vezes, é muito fininha e, diferente de outras doenças, consegue ficar no ar. Então, o ambiente que não é bem ventilado, por exemplo, ele pode ficar contaminado muito tempo depois que a pessoa saiu de lá. Então, é um dos motivos de ser uma doença que transmite para tantas pessoas. Outra coisa importante também é que a pessoa doente, ela começa a transmitir o vírus mesmo antes da gente saber que ela está doente, antes dela ter sintoma. Então, isso também dificulta da gente ter o controle adequado dessa doença.
E quais são as formas de prevenção contra o sarampo?
A principal forma da gente evitar é com a vacinação, porque não adianta só a gente identificar quem está doente e isolar essa pessoa, porque quando a gente é capaz de identificá-la, já transmitiu para muita gente. E uma só pessoa, a gente fala que ela consegue transmitir para até 90% das pessoas que ela encontra, ou seja, 9 de 10 pessoas que ela encontrar e que não forem vacinadas vão ficar doentes. Então, a gente tem que se vacinar e manter o cartão atualizado. As vacinas que a gente tem hoje que nos protegem, né, contra o sarampo são a triviral e a tetraviral, que estão disponíveis no calendário do SUS.
Certo, professora. E uma vez que a pessoa seja infectada, quais são os sintomas manifestados?
Os primeiros sintomas geralmente são febre. A gente pode ter um vermelho do olho, assim, fica parecendo que está com uma conjuntivite. E sintomas gripais, catarrais. Então, tosse, às vezes a secreção nasal com aquela tosse mais encatarrada mesmo. Depois de alguns dias, então, entre o terceiro e o quinto dia, começam algumas manchinhas no corpo, que são manchinhas pouco específicas. Elas são vermelhas ou roseadas, costuma começar na cabeça, perto do couro cabeludo, e ir descendo, assim, para o tronco e para a perna, sabe? E depois, na fase que essas lesões de pele estão saindo, sua pele pode descascar um pouquinho.
E o diagnóstico do sarampo, professora, como que ele é feito?
O diagnóstico, ele é suspeitado pela clínica. Então, quando eu tenho uma pessoa que não é vacinada, que tem febre, que tem esses sintomas iniciais que eu falei, né, sintomas catarrais, a conjuntivite, e tem esse exantema, a gente pensa em sarampo. Exantema é aquela lesão de pele que eu comentei. Mas, para a gente ter certeza, eu preciso coletar exame. Então, o ideal é que a gente faça ou um swab, igual a gente fazia lá na época do Covid, né, ou para a gripe, ou eu posso fazer também exame de sangue ou tentar achar o vírus pela urina.
O sarampo é uma doença tratável, professora? E ele tem cura?
ela tem cura, mas ela não é tratável. Eu não tenho um tratamento específico para matar o vírus. O que que a gente faz? A gente tenta fazer alguns tratamentos que a gente chama de tratamentos sintomáticos ou suportivos, que tentam melhorar o mal-estar da pessoa que está doente e evitar que ela agrave ou complique, ou se ela já chegar com alguma complicação, tentar tratar essa complicação para evitar dela ter uma evolução ruim, né? Por exemplo, um óbito. Então é justamente por isso que a gente tem que ter um esforço muito grande para prevenir, porque uma vez que a pessoa adoeceu, eu não consigo tratar, definitivamente a doença.
Entendi. E professor, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a considerar o sarampo uma doença eliminada, certo? Isso se deve aos nossos esforços de vacinação?
Com certeza, teve algum momento, né, alguns anos atrás, que foi feito um esforço enorme, então, tanto para a gente conseguir atingir altas coberturas vacinais, mas também para a gente conseguir identificar rapidamente quem podia ser sarampo. Então, a gente fez um esforço de vigilância epidemiológica para identificar rápido, isolar, acompanhar os contatos, se os contatos evoluíssem com algum sintoma também já isolar rapidamente. E aí, quando a gente atingiu essas coberturas vacinais muito altas, a gente conseguiu então ganhar o certificado de eliminação aqui no Brasil do sarampo. Qual que é o grande problema? Essa é uma doença que ela circula em outros países o tempo todo. Hoje no nosso mundo as pessoas circulam muito mais facilmente, né? Hoje a gente tem mais facilidade de viajar, hoje tem muito deslocamento às vezes de pessoas que vêm de outros países para morar aqui, né? E isso faz com que o vírus seja reintroduzido no país. Se a gente consegue ter uma cobertura vacinal alta, mesmo que o vírus chegue através de uma pessoa dessa, ele não consegue disseminar, porque ele encontra muitas pessoas vacinadas, imunizadas, e o caminho do vírus fica barrado. Agora, se por acaso eu venho e encontro um tanto de gente que não está vacinada, então eu tenho um campo fértil aí para disseminação. E aí foi isso que aconteceu. Em 2017, o vírus foi reintroduzido, muito por esses movimentos populacionais. A gente estava recebendo muita gente vinda lá da Venezuela, que é um local onde ainda tem uma circulação muito intensa, né? Não é só lá, na Europa tem, nos Estados Unidos também está na mídia aí que a gente está tendo também um número grande de casos, mas a nossa cobertura tinha caído. E aí a gente teve essa reintrodução importante desde 2017.
E por que que outros países mais desenvolvidos que o Brasil, como os europeus, tiveram mais dificuldades de eliminar a doença?
Eu acho que aqui a gente teve um sucesso muito porque o nosso Programa Nacional de Imunização, ele tem uma capilaridade muito grande, ou seja, a gente tem muitas unidades básicas de saúde que fazem vacinação. Teve um esforço enorme, então a gente, em algumas regiões que eram mais afastadas, o pessoal conseguiu levar de barco, levar de jegue, levar de motoboy a vacina para que todo mundo conseguisse se vacinar. A gente sabe que o nosso Programa Nacional de Imunização é exemplo para outros lugares, então tem isso. Mas em outras regiões também do mundo, Europa, Estados Unidos, a gente tem um movimento antivacina também muito importante. Então, nessas regiões o pessoal não conseguiu atingir coberturas vacinais tão altas, então a gente precisa cerca de 90, 95% da população com as duas doses. Então é muito alta mesmo. Então, por isso a gente ainda tem essa circulação tão intensa, mesmo em países mais desenvolvidos que a gente.
Hoje, novos surtos de sarampo podem ser observados em diferentes partes do mundo, como na própria Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. O ressurgimento dessa doença se deve à baixa cobertura vacinal?
Ele não se deve apenas às baixas coberturas vacinais, mas com certeza esse é um dos principais fatores. O outro principal fator é que muitas vezes as pessoas confundem o diagnóstico do sarampo com outra coisa, né? Então, como eu falei, às vezes os sintomas iniciais parecem muito com gripe, as manchinhas da pele podem se confundir com outros diagnósticos, e aí não faz as medidas que a gente precisa para conter também a disseminação. Então, eu preciso, além de manter elevada cobertura vacinal, ter uma equipe médica muito bem treinada em todos os lugares, porque o sarampo pode chegar em qualquer lugar, né? Não é só no hospital de referência, pode chegar no postinho, pode chegar na policlínica. E uma vez que eu suspeito, eu consegui coletar exame, consegui isolar meu paciente, consegui identificar todo mundo que teve contato com esse paciente, se precisar vacinar esses contatos. Então, demanda muita energia para a gente chegar nisso. E aí o pessoal vai esquecendo, né? Vai chegando outras urgências aí. Então, primeiro coronavírus, agora nós estamos aí todo mundo preocupado com dengue, com chikungunya, em outras regiões também com outros tipos de problemas de saúde, aí o pessoal vai se esquecendo. Então, de vez em quando, a gente tem que relembrar, retreinar as equipes, né, para ajudar na eliminação de novo.
Entendo. E, professora, ainda podemos considerar o sarampo uma doença eliminada aqui no Brasil?
Não podemos. Quando a gente teve essa reintrodução lá em 2017, a gente perdeu o certificado da Organização Mundial de Saúde de eliminação do sarampo. E aí, nesse primeiro momento, a gente teve uma disseminação muito rápida da doença e praticamente todos os estados estavam com vários casos, inclusive com alguns óbitos, por causa do sarampo. Existia um esforço do Ministério da Saúde, coordenado com os municípios, com os estados, e a gente já conseguiu, aparentemente, controlar a doença na grande maioria dos estados. Mas em alguns estados a gente ainda estava tendo alguns casos confirmados. Então, se não me engano, os últimos foram Amapá e Rio de Janeiro, o que mostra que a gente ainda tem que ter muito cuidado, porque todo mundo passeia dentro do Brasil também. Toda hora você conhece alguém que está indo ali no Rio de Janeiro, que está cheio de vírus circulando lá. Então, para não voltar aqui para dentro de Minas, para não ir para os outros estados, a gente tem que manter as coberturas vacinais mais altas.
E qual a diferença, professora, entre uma doença erradicada, como a varíola, e uma outra controlada, como é o caso da poliomielite?
Então, erradicada é uma doença, como a gente conseguiu chegar na varíola, que não tem mais nenhum caso em nenhum lugar do mundo. Então, o vírus não circula mais. A varíola, ela não tem, por exemplo, hospedeiros animais. Então, o vírus parou de circular. O sarampo, ele chegou a ser eliminado no Brasil. Então, eu falo a nível regional. Mas como eu tenho a circulação do vírus em outros países, em outras regiões, eu não posso falar que ele foi erradicado. E aí, controlado, a gente usa esse termo quando eu não consigo chegar a uns zero casos, mas eu tenho uma situação dentro, o número de casos dentro do esperado, vamos dizer assim. Para uma determinada população, para o tipo de vírus que circula ou para o tipo de bactéria que circula. Então, basicamente, a diferença seria essa.
Professora, caso não mantenhamos uma alta cobertura vacinal, é possível observarmos uma nova epidemia de sarampo no país?
Com certeza. Se a gente não consegue manter essa cobertura vacinal alta, o vírus está circulando o tempo todo em outros países, outras regiões. A gente tem movimentos populacionais muito grandes e só a gente pensar em identificar os doentes e isolar não é suficiente, principalmente no caso do sarampo, que a gente tem uma pessoa doente que consegue transmitir para várias pessoas, então é uma multiplicação assim muito rápida do número de casos que pode acontecer, e o paciente doente ele consegue transmitir mesmo antes da gente pensar que esse paciente tenha sarampo. Então, acho que a mensagem final é: se a gente quer controlar o sarampo, manter ele longe de Minas, longe do Brasil, a gente precisa manter coberturas vacinais muito altas.
Agradeço novamente a participação da professora Daniela Caldas. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Alexandre Tempone. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde, e até a próxima.